Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E a minha convidada essa semana é a Fabi Ribeiro. Se você não conhece a Fabi, ela é apresentadora da Rádio Jovem Pan, a voz oficial das chamadas do SBT. Você certamente vai conhecer a voz da Fabi enquanto ouvir este episódio aqui, seja da rádio, da TV, ou então porque ela é também locutora e podcaster. Ela já fez locuções de diversas outras coisas que você conhece por aí. E ela é podcaster no podcast Sobretudo, Sobretudo que eu recomendei fortemente aqui já em algumas ocasiões. Recomendo novamente que você vá ouvir o Sobretudo. Lucas Salles é o apresentador do podcast, já participou aqui do Eu Tava Lá alguns episódios atrás. Johnny Drummond também participa e já participou aqui do Eu Tava Lá. E hoje vamos ligar para a Fabi Ribeiro para falar um pouco sobre tudo e sobre todos, que é o que eles fazem lá no podcast deles, mas especialmente sobre a vida dela e sobre as histórias que ela decidiu contar pra gente, que eu ainda não faço ideia qual seja. Vou reforçar aqui o recado, vai lá ouvir Sobretudo, é um podcast muito legal que fala, como eu acabei de dizer, Sobretudo e sobre todos, e é um podcast que tem poucos episódios ainda, dá pra dizer dessa forma, eles têm lá menos de 50 episódios, então vai ser muito legal de fazer maratona, os episódios são curtinhos, então eu sempre recomendo aqui quando o podcast tá começando, né, entre aspas, você parar e ir lá escutar numa maratona que é muito legal, porque tem episódio para todos os gostos. Antes de ligar para a Fabi, dois recados muito rápidos e eu peço que você não pule, porque tem coisa muito importante, como, por exemplo, você sabia que eu tenho um podcast novo? É verdade, eu tenho o ETL Help, um spin-off do Eu Tava Lá. Além desse podcast aqui apresentado toda segunda-feira por mim, eu estou agora apresentando um podcast que vai ao ar nas quartas-feiras no Sparkle. O Sparkle é uma plataforma da Hotmart, uma plataforma onde você pode ter acesso a mais conteúdo dos produtores que você já gosta. E o Eu Tava Lá agora tem uma comunidade no Sparkle. Aqui embaixo, no post, tem o linkzinho para você baixar o Sparkle, ou você pode simplesmente abrir no navegador, não precisa baixar o aplicativo de cara. Se você quiser só ouvir o ETL Help, saber como é o podcast, para depois baixar o aplicativo, entrar na comunidade de fato para ser notificado sempre que tiver conteúdo novo e etc, você pode dar uma fuçada lá, ouvir os ETL Helps que já foram ao ar. Recomendo muito que você faça isso, porque o ETL Help é um formato muito legal, que eu tô gostando muito de fazer, e já tivemos convidados maravilhosos, né, que já participaram aqui do Eu Tava Lá. O primeiro episódio foi com o Marlos, o nosso bombeiro favorito aqui do Eu Tava Lá. O segundo foi com o Edu Mendas, falando sobre atuação e tal. O terceiro foi com a Carol Barros, que apresenta o Pet Lady no ar e que já participou aqui do Eu Tava Lá, contando histórias de pet também. E nesse episódio da Telehelp também falamos de pet e foi bem legal. E o episódio que vai pro ar essa semana, o quarto episódio, aí fechando o primeiro mês do ETL Help, é com participação do Lucas Salles, que é o apresentador do Sobretudo. Então tudo se encaixa e é um episódio muito legal, que ainda não foi ao ar, mas se você já entrar no Sparkle agora, já dá uma fuçada lá no ETL Help, você fica em dia pra ouvir o episódio da quarta-feira com a participação do Lucas Salles, maravilhoso, como sempre. E vale ressaltar que o ETL Help, assim como Eu Tava Lá, pode ser ouvido em qualquer ordem, né? Então vai lá, ouve, sem compromisso, e se você gostar, baixa o Sparkle, entra pra comunidade do Eu Tava Lá, que eu garanto pra você que além de tudo isso vai ter ainda mais conteúdo exclusivo, inclusive para os assinantes do podcast, a galera que ajuda este projeto a se manter no ar, assinando através do PicPay. PicPay é o canivete suíço dos meios de pagamento, como já ficou popular de dizer pela podosfera. Tem link aqui no post também pra você baixar, ou você entra direto no site eutava.lá/assine, você baixa o PicPay e através dele você entra de vez para o Cashback Lifestyle, esse modo de vida onde você paga e recebe dinheiro de volta em diversos pagamentos, como por exemplo na primeira assinatura do Eu Tava Lá. Se você nunca assinou o podcast, assinando agora, você vai receber 100% de cashback na primeira mensalidade e depois você pode continuar ajudando o podcast a se manter no ar, e você pode aproveitar também para dar uma navegada lá na PicPay Store, a loja do PicPay dentro do app, para descobrir outras funcionalidades muito legais que o app tem, como por exemplo comprar créditos na Steam, colocar créditos em jogos que você já joga, tipo LOL, Free Fire, Minecraft, etc. E também pode comprar crédito em delivery, que aí eu entendo muito mais do que jogos, que é a forma de você receber comida quentinha na sua casa, sem precisar nem mesmo ter cartão de crédito. Você consegue comprar através do PicPay, lá na PicPay Store, créditos para delivery, sem precisar ter um cartão de crédito, né? A maioria dos aplicativos de delivery precisa que você cadastre o seu cartão de crédito. Na PicPay Store você consegue comprar créditos sem a necessidade de um cartão. E nas terças-feiras está rolando um evento gastronômico, tem eventos gastronômicos acontecendo lá no PicPay, na PicPay Store. Então dá uma fuçada lá, certamente você vai encontrar diversas funcionalidades muito legais e formas de você fazer PIC pagamento sem sair da sua casa e sem ter contato físico, que é o mais importante nesse momento delicado aí que a gente está passando. Agora sim, sem mais recados, vamos ligar para a Fabi Ribeiro e ouvir que histórias ela tem para contar para a gente.
não tá me chamando?
Alô?
Alô?
Alô, Fabi, boa noite, como vai?
Tô bem, você?
Tô muito bem. Tu falou alguma coisa aí, era comigo ou era com outra pessoa?
Eu tava falando com você, mas você me chamou no computador?
Não.
Tá gravando já, não, né?
Tá gravando, porque... eu adoro isso, quando eu ligo pra pessoa, a pessoa não sabe que tá gravando. Ainda bem que tu não falou nada comprometedor.
Não, é que eu tava esperando você ligar no computador. Eu sou muito lesada, assim.
Eu não faço a menor ideia de onde tocou, na verdade. Tocou no celular?
Tocou no meu celular.
Olha aí. Quer continuar por aí ou quer trocar?
Você que sabe.
Coisas do Eu Tava Lá, eu não costumo avisar que eu vou ligar gravando, né? E nesse momento a Fabi acabou de desligar na minha cara, então vamos ligar de novo pra ela e ver o que, que aconteceu lá. Agora ela sabe, né? Fabi, estou gravando. Vamos ligar de novo.
Alô, quem fala?
Alô, Fabi Ribeiro, boa noite.
Quer pedir um som?
Cara, isso é muito bom, hein? Muito rádio.
Eu gostei disso também.
É legal, é legal.
Acho que eu vou usar mais vezes.
Tu deveria atender todas as ligações assim.
Eu acho que eu vou fazer isso a partir de agora.
Se alguém te ligar do banco, tu atende e faz isso aí.
Você imaginou?
Já sermos legal.
E aí, como é que você tá?
Eu tô muito bem, tô cego. Acabei de sair, eu te falei, né? Saí do oftalmologista agora, do oculista, popular oculista. Uhum. E aí ele usou aquele troço, como é que chama? Colírio dilatador, que tu fica cego. E aí eu tô cego, é isso.
Tá com o zoião todo estalado.
Eu tô, e tu viu que meus olhos estão amarelos? Eu te mandei uma foto logo antes também, aliás, logo em seguida que eu saí do oftalmologista, uhum. Logo antes da gente começar a gravar. E meu olho ficou amarelo, ele usou um colírio que ele avisou, olha, teu olho vai ficar amarelo, mas não te preocupa. Só que eu pensei que era tipo dentro do olho, não que eu ia parecer que eu tomei um soco na cara, que foi o que aconteceu. E aí eu fiquei assim, mas tudo bem, depois eu lavei, acho que deve ter diminuído um pouquinho já.
Mas tudo bem, você tá ótimo agora?
Tô ótimo, tô cego, mas tudo bem, isso não influencia em nada eu estar ótimo, porque pra gravar podcast eu não preciso enxergar, né?
Exatamente, ninguém tá nem te vendo.
Eu tava lá no podcast bom pra isso, porque eu não preciso de roteiro, nunca usei roteiro. Então, uhum. É ótimo, porque se eu tivesse feito um roteiro, eu não conseguiria ler. Então, Sim. Tá tudo bem, tô tranquilo aqui, espero que tu esteja bem também. E pra quem eventualmente não saiba quem é Fabi Ribeiro, te apresenta pra galera quem é Fabi pro Fabi.
Ai, essa é difícil, hein, Brian? Bom, eu sou uma menina de quase 40, mas eu sou completamente lesada às vezes. Você viu, né, que o começo aqui já foi...
Foi bom.
Né? Mas eu sou uma menina que busco sempre manter essa menina, esse espírito jovem, que eu acho que é importante a gente, pra vida, né, não envelhecer.
Olha.
Envelhecer só de idade, mas não de cabeça, porque a criança tá sempre criativa, a criança, ela traz sempre expectativa e tá aberta à novidade, né, e é curiosa, então acho importante a gente sempre manter, e eu sou uma pessoa assim.
Tem uma canção do Chaves que fala sobre isso, né, se você é jovem ainda, amanhã velho será menos que o coração, e aí tem uma coisa bonita aí que eu não vou lembrar agora.
É verdade, mas eu também sou mãe, sou filha. Você tem filhos?
Não tenho. Ainda não. Talvez tenha um dia, não sei se vou ter.
Eu tenho uma filha de 13 anos.
Mas tu foi mãe jovem pra caramba então, né?
É, eu tive com 26.
Ah, legal.
E quando eu fiquei grávida, eu pensei, puxa, vou ensinar tanta coisa pra ela. E aí, de repente, ela cresce e ela mais me ensina do que eu a ela. E é incrível, assim, é uma delícia.
Nossa, que legal. Eu falei que tu foi mãe jovem e tu falou 26. Pra hoje eu acho que é jovem, né? Porque antigamente se tinha filho muito novo, né? Eu acho que hoje em dia a galera tá esperando um pouco mais, assim.
É, eu acho também. Cada vez mais, né? As pessoas estão esperando mais e...
É.
E às vezes acaba esperando muito e de repente nem dá. Então, tem muita gente desesperada. Tem muita amiga que tá querendo já congelar óvulo, porque daí não arranjou namorado, e aí quer ter filho. É aquele dilema. Então eu sou muito agradecida por eu ter tido a Maria antes, porque agora eu estaria desesperada e aí não é o caso.
Tá, então, não, legal, legal. Que legal. E tu vai ser uma avó jovem, muito provavelmente, também, que é legal, né?
É, porque eu vou poder aproveitar bastante, né? E é cada coisa, que cada muda o tempo todo, né? O jeitinho dela,
claro.
As novidades, cada uma coisa, é uma gostosa.
Continuando tua apresentação aí, agora falando no âmbito profissional, o que que tu faz, o que que tu tem feito da tua vida?
Bom, eu sou radialista já há 21 anos.
Que massa.
Jornalista, atriz... É, agora podcaster, né, tô amando esse...
Eu também.
Esse lance de fazer podcast, eu tô achando muito incrível, a gente tá com Sobretudo.
Uhum.
Tô produzindo também um meu, que é muito legal também. Mas, assim, rádio é minha grande paixão, assim. Eu amo fazer rádio, porque tem toda uma magia, né?
Sim, eu adoro ouvir rádio.
É uma delícia.
Tu falou de que tu tá fazendo podcast, que tu tá amando. Eu falei um eu também, que talvez tenha ficado meio deslocado. Mas o eu também não foi eu também estou fazendo podcast. Foi eu também estou amando. Porque eu tô ouvindo muito o Sobretudo, desde que o Lucas Salles participou aqui do Eu Tava Lá. Eu ouvi quando o Johnny Drummond fez um jabazão. Eu vou fazer hoje de novo. Porque, cara, o podcast de vocês é muito legal.
Ai, que bom que você gosta. Nossa, pra gente é uma honra, porque
é
você já é um monstro do podcast, dessa esfera podcasteira, entendeu? E você é demais, seu podcast é demais, seu trabalho é incrível. E nossa, você ouvir a gente, pra gente
eu ouço,
é incrível,
eu acho
também.
Muito legal. E qual que é o podcast que tu tá fazendo próprio aí, antes da gente focar no rádio?
Eu tô escrevendo, tá me dando um baita de um trabalho, assim, muito mais do que eu imaginava.
Tá.
História dos Santos, então chama Santos Católicos. Eu postei só um comercial de rádio, só pra ver se ia, sabe?
Sim.
Eu só fiz um teste, mas eu devo começar essa semana já a postar.
Tá.
Então, é Histórias dos Santos Católicos.
Que massa, que legal, não sabia.
Eu gosto muito. Porque eu acho que, assim, a gente tem que contribuir de alguma forma nesse mundo.
Tá.
Então, eu não tô aqui pra ser a locutora e realizar os meus sonhos lindos, o que eu acho que é incrível e tal. Eu acho que a gente tá aqui na Terra pra servir as pessoas.
Boa.
Então, eu sirvo as pessoas com o meu trabalho, com a minha locução. Eu tento passar a minha melhor energia. Eu, antes de entrar no ar, eu faço uma pequena oração, porque, embora...
Olha que legal.
Tem a gente que não acredita, ou, sei lá, nem sabe que eu faço isso, mas eu acho que é bom eu estar bem pra eu passar o meu melhor pras pessoas.
Que legal.
Então, eu sempre faço isso.
Tu faz um aquecimento vocal e um aquecimento espiritual.
Eu acho importante. Às vezes eu tô mal e eu coloco de fundo, tô ouvindo a rádio, mas eu coloco de fundo... cantos gregorianos, então quem entra no estúdio
massa.
Não entende nada, pô, a minha tá na locução de rádio jovem, de repente tem canto gregoriano, gente, rádio, deixa eu falar uma coisa, rádio tem uma energia muito forte,
tá.
E às vezes ela pode ser muito negativa, às vezes, quando o ambiente tá carregado.
Sério?
Isso acontece muito em rádio.
Caramba.
Sério. E então, aí é quando eu sinto que tá meio pesado, aí eu vou e coloco um canto gregoriano pra dar aquela aliviada na tensão.
E que rádio então, que tu trabalha na Jovem Pan, né? Tu pode falar isso?
Eu trabalho na Jovem Pan.
Não, pode falar, sem problema nenhum, obviamente.
Posso, eu trabalho lá já tem 11 anos.
Que rádio não é um troço que as pessoas consigam não perceber, né? Se a pessoa tá ouvindo agora e conhece a tua voz do rádio, não tem como dizer que não é tu. Então não tem por que tu não falar também.
Eu falar, não sou eu não. Né?
É outra Fabi Ribeiro, que tem a voz parecida.
Eu tô na Jovem Pan, eu trabalho também numa produtora, onde eu gravo voz de robô. Então, eu sou também
que
robô.
Que massa, que massa.
É o futuro, meu bem. Olha que doido, Brian. Eu tô gravando hoje pra no futuro eu não gravar. Eu robô pra fazer isso. Eu acho que eu nem devia estar gravando, na verdade.
Tu pode perder o teu emprego pra ti mesma. De repente, tu é demitida e aí tu vai ouvir o programa e é tu mesma que tá apresentando, ué.
Cara, é uma coisa louca isso. Isso é a tecnologia,
é
né?
O futuro.
Vem aí pra ajudar, mas também vem aí pra ferrar com algumas pessoas. E eu estou me ferrando no futuro. Mas é o que eu tenho pra hoje. Então eu tô fazendo. E também sou voz padrão do SBT, a voz feminina, né? Do
que
SBT.
É muito legal. Eu não sabia disso até eu ouvir o Sobretudo. E aí fez muito sentido na minha cabeça. E eu acho que isso deve ser uma coisa que tu ouve regularmente, assim, né? Porque quando as pessoas trabalham com a voz, é comum que muitas pessoas que ouçam vocês reconheçam a voz de algum lugar, mas não consigo na hora associar de onde. E quando eu ouvi o Sobretudo, a tua voz foi muito familiar e eu não sabia de onde era, até que provavelmente eu associei com o SBT depois que vocês falaram, né? Isso é muito doido.
Uhum, das chamadas, né?
Sim, sim.
Eu gravo Eliana, Poliana, eu gravo Esquadrão da Moda, chamadas da grade infantil, quando tem filme ou quando tem desenho.
Isso é feito no SBT? Teu ou é feito numa produtora fora?
Não, eu gravo lá.
Tá.
Só que, como agora entrou a pandemia, então eu tô gravando de casa.
Pô, que legal.
Então eu vou pra rádio de manhã e volto pra casa e gravo de casa pro SBT. Então eu não vou no SBT desde março.
Entendi. Tu já encontrou o Silvio Santos lá? Eu tenho que perguntar isso.
Eu encontrei duas vezes.
Olha, que legal.
Só que era na festa da firma. Festa
da firma. Não,
então,
pô,
de longe.
Legal. Tá.
Eu queria ter conversado, né? Mas só que as pessoas ficam muita gente em volta, não deixa chegar muito perto.
Ah, eu imagino.
Mas, nossa, tem histórias ótimas do Silvio. O pessoal conta que ele uma vez estava chegando no SBT para gravar e aí o carro estragou na Anhanguera, porque o SBT fica na Anhanguera, né?
Eu sei.
E aí ele desceu do carro, Brian. Se liga, ele desceu do Brian e começou a andar. Desceu do Brian?
Me deixou na Anhanguera e foi embora.
Ele desceu do carro e foi a pé.
Caraca!
Aí passou o motoqueiro e reconheceu. Falou, seu Silvio. E parou a moto. Aí ele falou, me dá uma carona até o SBT, porque eu não posso deixar as pessoas me esperando.
Ô, louco.
Você acredita? E aí ele chegou no SBT de moto, na garupa. Incrível.
E sem capacete, obviamente, né? Que ele não anda com capacete no carro.
Exatamente, sem capacete. Mas tudo pra não deixar as pessoas esperando. E aí depois ele foi gravar o programa dele lá e tal. Ele é incrível, ele é maravilhoso. Mas eu queria ter mais contato, né? Mas não tenho.
Não, quando eu gravei com o Yudi, eu perguntei se o Silvio Santos era de verdade, ele falou que era. Aí desde então eu fico pensando que, pô, todo mundo que trabalha no SBT deve ter essa vontade de conhecer e encontrar ele, porque óbvio que o SBT é gigante, né? Não é porque Sim. tu trabalha lá que tu conversou com o Silvio Santos, não é ele que contrata as pessoas. Então deve ter uma magia mesmo entre as pessoas que trabalham na casa, né?
É, ele chega, ele para o carro em frente à vaga dele. Já entra pro camarim, troca de roupa, grava, sai, troca de roupa e entra no carro e vai embora. Ele não tem segurança, não tem ninguém pra dirigir o carro pra ele. Ele gosta de fazer tudo ele.
Nossa, que doido. E ele é velhaço, né? Porque isso aí tu falou agora de, o carro estragou, ele saiu caminhando e tal. Isso é uma coisa que eu, com 30 anos, acho que eu não faria. Imagina o Silvio Santos que quando eu nasci já era velho, né? Ele tá com quanto agora, tu sabe?
Eu acho que 88, 89, uma coisa assim.
Cara, é maravilhoso isso. Muita disposição. E é aquilo que tu falou no começo, né? É a pessoa que, por mais que esteja velha no corpo, tem a alma jovem.
Exatamente. Ele se conserva, assim, né? Ele é todo um meninão, assim. Eu acho muito importante a pessoa que mantém isso, né?
Pô, que legal. Muito, muito bom. E o que mais a gente tá falando? Falamos de rádio, tu tava na Jovem Pan, tu é a voz do SBT, tu tá fazendo Sobretudo Sim. e um podcast que vai começar aí que tu tá escrevendo. E tu acha que tá bem resumido profissionalmente aí ou tem mais alguma coisa que tu gostaria de acrescentar?
Ah, eu queria fazer mais podcast, acredita? Tô tão
Sério?
Apaixonada.
Eu adoro
tô
fazer
tão
podcast.
Apaixonada. Que eu não sei, eu acho que eu viveria fazendo podcast.
É muito bom.
Porque rádio te limita muito. Basicamente, meu trabalho ali é desanunciar as músicas, falar sobre o artista, falar sobre novidade, quem tá lançando o quê, quem vai fazer show aonde. Agora não, né? Live, né? A gente anuncia as lives.
Sim.
Como que as coisas mudam, né? Mas é legal que o rádio teve um aumento, assim, expressivo nessa quarentena. Ele teve um aumento de, acho que 70%, uma coisa assim, nesses meses de pandemia.
Sério? Caraca!
Incrível, não é?
É muito, porque as pessoas ficam mais em casa na pandemia. Eu tive a impressão de que o rádio ia diminuir, porque eu sei que muita gente ouve rádio no carro, né?
Pera, sabe que não? Porque lembra que no começo todo mundo ficou apavorado vendo TV? E as pessoas ficaram muito preocupadas. Eu achava que eu ia morrer no dia seguinte.
Quando a Globo cancelou a novela, eu me apavorei. Porque até então eu tava assim, beleza, é um vírus, é uma coisa séria, as pessoas têm que se preocupar e tal, mas a gente tá aí, a gente vai passar por isso. Aí quando a Globo anunciou que a novela das nove ia ser suspensa, eu falei, tá, agora fudeu, porque é um negócio que realmente a gente tem que se preocupar.
Sim, então, eu também fiquei preocupada. E se você ficava só na televisão, você achava que realmente você tinha um mês de vida. E aí as pessoas começaram a fazer o quê? Migrar pro rádio.
Olha aí.
Então teve um aumento muito expressivo. O streaming também aumentou 25%.
Que legal.
Então o rádio aumentou muito. A Jovem Pan teve um aumento muito legal nessa pandemia, até porque a grande sacada da rádio tem alguns anos, acho que uns seis, últimos seis, sete anos, eles começaram a colocar muita. Não sei se você lembra dessa fase da Pan aqui em São Paulo. Você é de São Paulo, né?
Não, eu sou gaúcho, eu moro em São Paulo já há muito tempo, mas eu não tenho ainda a noção do rádio daqui. Isso é engraçado, porque lá no sul eu ouvia rádio direto. Aqui eu acho que não teve nenhuma vez que eu peguei assim pra navegar ali e ver o que tem de rádios, quais são as coisas que passam e tal. Eu sei dos programas da Jovem Pan, dos mais populares, que a gente acaba recebendo pela internet, né? Coisas que a gente vê no Twitter e tal, de streaming e tudo mais. Mas de sintonizar no rádio, eu não tenho o hábito, não peguei isso ainda.
Então, a Jovem Pan, ela começou a colocar muito, tirar um pouco as músicas e começar a colocar muito jornalismo, né?
Muita conversa, né?
Quando começou essa eu lembro que a gente tava em 13º do Ibope, e aí começou a colocar muito programa de jornalismo, aí todo mundo, ih, cara, esse negócio não vai vender, o público vai embora, a rádio caiu pra caramba.
Sério?
Ela foi pra 20º, 21º, uma coisa assim. E aí o Tutinha, que é um cara, né, super conhecido, que é o dono da rádio e tal, ele é muito visionário, ele falava assim, tô nem um pouco preocupado, isso daí vai aumentar rapidinho daqui a um pouco, eu sei que eu tô certo, ele batia o pé e falava, eu sei que eu tô certo. E aí, a grande sacada foi quando eles começaram a colocar opinião no YouTube, porque até então eles começavam a colocar os programas informativos, né, o jornal, os programas informativos, quando começou a colocar vídeo de opinião, olha que doido, eles perceberam que teve um aumento de 80% no YouTube de engajamento.
Caraca.
Aí, quando eles perceberam isso, eles falaram, opa, a gente descobriu o negócio aqui. E aí, eles começaram a colocar muito programa de opinião, não mais só informativo,
tá,
mas de opinião. Aí, meu bem, a rádio foi só pá, 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 subindo. E hoje eu não lembro... É ruim ficar ganhando sempre no Ibope, tô brincando. Mas a gente tá entre os 4 e 5 agora.
Que massa.
E a gente não conseguia chegar em décimo antes.
Caraca,
e a gente
sério?
Tá entre os 5 agora. Eu não lembro o último Ibope porque eu não acompanhei. Mas a gente tá, não sei se é 4 ou 5º.
Nossa, que legal.
E é uma rádio, e é a única rádio de informação, hein?
Que legal.
Tá ali junto com as populares.
Uhum. Isso que tu falou do Tutinha bater o pé na convicção dele é uma coisa que o Silvio Santos faz muito também, né?
Exatamente. Eu acho que os dois, ali, ó, são muito parecidos, sabe? Uhum. Nesse aspecto, assim, de visão, de inovação, de querer...
De ter uma ideia, e mesmo que no primeiro momento pareça que não foi bom, eles convictos insistem até o público entender que, na verdade, é isso que eles querem mesmo.
Exatamente, exatamente. Todo mundo falando, não, não, isso aqui não vai dar. E a pessoa bate o pé ali e fala, não, eu sei que vai. E aí o negócio vai.
Que legal.
Isso é muito maravilhoso.
É muito louco. E de fazer rádio, fazer podcast, tu falou da, um pouco assim da diferença, mas o lance do rádio ser ao vivo também é um choque, né? Porque tu não pode deixar o espaço, tu tem que ter o timing ali certo da fala e tudo mais. Coisa que no podcast, apesar de eu ser de uma opinião de que também não dá pra fazer isso, porque por mais que tu possa... É, no podcast editar e arrumar e tal, durante a gravação fica um clima esquisito entre as pessoas, se tem uns timing muito errado, assim, né? Se fica muita pausa e tal. Mas tu nota muita diferença na hora que tu tá fazendo o rádio ou o podcast?
Eu acho. Completamente diferente. Eu até falei pros meninos, eu tenho uma dificuldade pra fazer podcast.
Uhum.
Porque, por exemplo, o rádio é tudo estruturado.
Sim.
Eu já sei, eu entro no ar, eu já sei exatamente tudo que vai acontecer. E quando acontece algo diferente... Eu sei o improvisar. Até o improvisar, a gente já sabe como improvisar. É o improviso ensaiado, exato. Então, no podcast, não. É tudo muito na hora. E ali, os meninos, poxa, cara, os meninos são muito inteligentes. Os meninos são muito ligados com tudo que tá acontecendo.
Uhum.
O Dani é um cara que tem muito conhecimento. O Johnny também, rápido, com piada. O Lucas também manda super bem na apresentação, vai puxando os assuntos, sabe falar, se comunicar. Vem de televisão, né? Essa galera que vem de televisão, né, sabe fazer.
Tá acostumado.
Agora, essa possibilidade de ficar falando e dando opinião é a minha primeira experiência. Então, eu tô tendo que me organizar e tô tendo que aprender mesmo a fazer esse novo jeito. Porque pra mim é um novo jeito. É um programa de rádio? É, tipo um programa de rádio, mas não é um programa de rádio. É como se fosse. É.
Pô, que legal. E tu pensou alguma história pra contar pra gente hoje? Alguma coisa da tua vida como um todo, ou profissional? Pra que caminho que tu decidiu seguir?
Eu pensei em várias histórias. Ai, eu queria contar o dia que eu perdi meus dentes. Eu já tava em rádio, aí perdi meus dois dentes da frente.
Tá.
Eu vou contar essa história agora, mas
por
eu vou
favor.
Deixar uma outra história que eu acho que é melhor pra última, que é no dia que eu dei prêmio pra Vanessa da Mata.
Olha.
Prêmio da hora. Sabe que prêmio da hora?
Sim.
Sabe, tipo, uma camiseta.
Ok. São duas sinopses muito
outra
boas
escritora,
já.
E pra uma outra escritora muito, muito importante, mas que já morreu.
Opa. Tá. São boas sinopses. Vamos começar pelos dentes, então.
Eu vou começar pelos dentes. Foi engraçado. E rendeu algumas piadas do tipo... Ah, fica tranquila, porque quando o mundo fecha uma porta, Deus vai lá e abre duas janelas. É muito foda. Eu sofrendo, Brian. Foi assim, eu tinha 18 anos, eu trabalhava em rádio.
Uhum.
E o mais doido dessa história é que eu pude passar por uma experiência diferente. Eu já trabalhava em rádio, só que eu perdi com esse acidente que eu tive, eu perdi a memória.
Caraca, não, peraí, como é que tu perdeu o dente que foi em...
Eu vou contar. E tá. Aí, eu perdi a memória, e aí me contaram que eu era locutora. Então, essa história é engraçada.
Meu
porque,
Deus,
tipo,
cara.
Eu fiquei sabendo que eu era locutora e teve uma reação, enfim. Foi uma coisa meio doida. Foi assim, eu saí da rádio, peguei minha bike, eu morava em São Gonçalo do Sapucaí, que é uma cidadezinha ali no interior de Minas.
Tá.
Aí, peguei minha bike e fui... num orfanato, que eu sempre ia ali depois da rádio.
Uhum.
Eu gostava de brincar com as crianças e tal. Aí eu tava indo, e pensa, era uma rua que tinham acabado de asfaltar, enorme, tipo a Paulista, vai, uma pista da Paulista, enorme.
O sonho do ciclista.
É, exatamente, o sonho de qualquer ciclista. Eu tava subindo, marcha lenta, e veio um cara louco, louco, descendo, assim, a ladeira. E eu falei, cara, esse cara tá rápido demais. Eu só lembro, assim, pensamentos antes, né, do impacto. Esse cara tá rápido demais, né? Aí, daí a pouco ele foi chegando mais perto e foi apontando, embicando a bicicleta pro meu lado. Eu falei, cara, essa rua é muito grande. Porque, assim, não tinha ninguém na rua, nenhum carro parado, só tinha gente. Eu subindo e ele descendo. Uhum. E ele conseguiu bater de frente. Sabe quando você encontra com alguém num passeio largo?
Sim,
tipo,
sim.
É muito ridículo. E vocês se barram, se trombam. Porque fica aquele, você vai pra esquerda, a pessoa vai. Você vai pra direita, a pessoa vai. E acaba se batendo. Cara, isso é muito ridículo. Uhum. Aconteceu isso de bicicleta.
Sim.
Aí, meus dois dentes saíram com a pancada na testa dele.
Nossa, eu imagino a dor que isso seja, porque no dentista, quando tu vai tirar, já é uma coisa tensa. Imagina tirar no susto, assim.
É, mas eu acho que por causa do impacto, eu fiquei tão, sei lá.
Em choque.
Em choque, em choque. Acho que eu fiquei em choque mesmo. Que eu não sentia dor, Aí eu só lembro desses segundos antes, de eu indo pra direita, ele indo pra direita, eu esquerda, ele indo, só lembro disso, e depois eu levantando do chão. Aí quando eu levantei do chão, eu não lembrava mais o acidente. Eu só falava assim, gente...
Caraca!
Que eu tô no chão? Que esquisito! Aí eu olhei minha bicicleta em L. Aí eu falei, acho Meu que aconteceu Deus. Alguma coisa. Só pode ser eu, porque eu sou toda destrambelhada, só pode ter sido eu. Aí comecei a me culpar e cheguei pro cara e falei, olha, ele é todo ensanguentado. Aí eu, desculpa. Fui eu. E comecei a ver que minha boca tava esquisita. Quando eu levei a mão na boca, aí meu dente, aí meu lábio afundou. Aí eu vi que eu tava
Nossa,
sem dente.
A janela tava aberta.
Tava uma mega janela. Aí eu falei, não sai daqui enquanto eu não achar meu dente, porque é meu dente, se o dente é meu, eu tenho que levar pra minha casa.
A pessoa mais apegada. Não, tem que achar meu dente antes de ir embora.
Se é meu, eu vou levar. E olha, Brian, foi a sorte. Fica então essa dica pra quem tá ouvindo. Se um dia você vê alguém que perdeu o dente, faz a pessoa levar o dente, tá? Se
procura
você perder
o dente,
procura o dente e leva o dente, porque ele pode
Sério? Eu deixaria.
Não, ele pode ser implantado.
Olha que bom.
Olha que doido.
Eu não fazia ideia, eu deixaria. Eu ia deixar pra trás.
Sério? Certo? Não, ele pode ser reimplantado. E aí, ele, como saiu inteiro, ele foi reimplantado no hospital uma hora depois.
Nossa, que
então
bom.
Deu tempo pra raiz não rejeitar. Ainda fiquei 8 anos com o dente implantado. Mas eu perdi
Olha que legal.
A memória por uma hora, mais ou menos. Aí passou um amigo meu de carro.
A memória tu não procurou no chão.
A memória, eu demorei pouquinho pra achar. Eu achei o dente primeiro. A memória demorou um pouco. E aí chegou um amigo meu pra socorrer, chegou de carro, perguntando o que tinha acontecido e tal. E eu falava,
caramba,
não sei. Olha que doido, meu dente caiu do nada. Aí ele começou a ficar preocupado, ele me olhar com uma cara do tipo, meu Deus, né? Aí eu, olha, o meu dente caiu. E caiu do nada. Isso não acontece com as pessoas, né? Porque aconteceu comigo. Meu dente caiu do nada. Aí ele falou, Fabi, você tá vindo da onde? Da rádio? Daí eu viro pra ele e falo assim, que rádio?
Caraca!
Aí ele falou, ué, Fabiana. Aí regalou mais o olho ainda. Mas você trabalha na rádio. Você sabe que você trabalha na rádio, né? Eu trabalho na rádio? O que eu faço na rádio? Aí ele, você é locutora. E eu falei, nossa, arrasei, sou locutora da rádio. Eu fiquei tão empolgada com aquilo.
Caraca, que loucura,
cara. Eu acho que é muito
a
minha profissão mesmo, né? Eu amo fazer rádio.
Se identificou tanto que ficou feliz.
Fiquei muito feliz. Aí foi implantado. E eu troquei minha prótese essa semana, então eu sou super feliz com o meu sorriso novo.
Eu vi no Instagram que tu tava trocando uma prótese, mas eu não sabia por quê. Então, desde essa época, tu usa prótese? Ou tu ficou um tempo, tu falou, né, com o dente original?
Eu fiquei 8 anos com o meu dente. Aí, quando eu fiquei grávida da minha filha, isso foi com 18, né, 17 pra 18. Aí, quando eu fiquei grávida da minha filha, ele ficou mole. Aí, eu tive que tirar. Aí, eu fiquei ainda 1 ano esperando, né, porque eu não podia fazer cirurgia com ela grávida. Então, aí, depois que ela nasceu, aí eu fiz o implante. E aí, eu fui trocar esses dias. Aí, eu postei no Instagram, né? Que vai contra a política de Instagram, né? Que fica ali, né? Aplaudindo, beleza. Mas só que eu me achei tão linda, sem os dentes. Achei tão linda. Eu postei a foto. E eu postei, assim, sabe? Sem nem esperar nada. E eu fiquei tão impressionada, Brian, com tanta gente que eu acabei ajudando sem querer. As pessoas me mandaram mensagem assim... Poxa, Fabi, eu tenho um problema, não consigo rir em foto, porque tá faltando um dente na lateral. Aí uma outra falando assim, essa semana eu acabei de perder meus 4 dentes da frente, que eu caí na escola, que eu trabalhava. E eu tô em casa agora, eu não consigo sair de casa. E porque ela, você vai falar, meu, você não consegue falar sem dente na frente. Sai tudo...
Pois é, imagina.
Sai tudo, sabe, com muito ar. Então as pessoas têm muito problema disso. Daí eu comecei a pesquisar Sabe quantas? 16 milhões de brasileiros não têm os dentes, não tem nenhum dente, Brian.
Caramba!
É muita gente, né?
E é um número muito, muito específico, né? Isso aí tá no censo? Eles perguntam quantos dentes eu
preciso ter. É, isso daí é uma das últimas pesquisas, acho que de 2018.
Deve estar, né?
Sim, tá no censo aí.
Que doideira.
É, então as pessoas, tem muita gente sem dente, e aí a gente fica pensando, né, a gente às vezes dá tanto valor a poucas coisas, mas
sim,
tanta gente que de repente se priva de ter um relacionamento, ou de ter um amigo.
É, porque fica com vergonha, né?
É, exatamente, se sente com vergonha. É doido essa história.
E a tua prótese, ela é só os dois dentes? Ou pra colocar prótese tem que tirar mais? Porque eu já ouvi falar disso.
Tá querendo muito já, né, Brian? Tá querendo muito.
Não, eu tô com perguntas técnicas de dentista aqui. Porque eu imagino que não seja tão simples, né? Não consigo fazer uma prótese de um dente ou de dois.
Dá sim. Você pode implantar um dente
só.
Dá. Eles furam o seu osso, colocam lá dentro um parafuso e aí parafusam um dente. Só naquele lugar. Mas tem outra técnica também. Tem uma técnica que você só encaixa um dente. Vamos supor, você perdeu um dente. Você encaixa um dente ali e prende ele nas laterais, nos outros dentes.
Ah, entendi.
Só que esse junta comida, então esse não é tão bom. O melhor é aquele que enfina o pininho. Aí você consegue limpar melhor.
Eu sou muito traumatizado com dente, porque quando eu era criança, os meus dentes nasceram um pouco tortos.
É.
E aí eu lembro que na época, a minha mãe me levou num dentista e ele falou que eu precisava usar aquele aparelho que era externo. Lembra um aparelho que tu usava? Ficava parecendo Saturno, assim, com um anel em volta da cara.
Sim.
É uma coisa muito anos 90, assim, eu não sei se hoje em dia ainda existe isso. E aí eu lembro que a minha mãe achou que eu sofri bullying, sei lá, e meio que deixou de lado. E aí eu fui usar aparelho muito mais velho, já o aparelho normal. E aí fiquei com essa coisa na cabeça, assim, de nossa, qualquer problema de dente, eu já fico meio traumatizado. Então parece que hoje em dia as coisas estão mais tranquilas.
É, hoje em dia tá mais fácil, né, e ficou mais barato também. Ainda é caro. Eu acho que ainda é caro.
Ah, sim.
Ainda
sim,
é muito caro, mas já barateou bastante já. Mas é realmente um problema de saúde pública, né? Tem muita gente sem dente nenhum.
Deixamos aí o dado de que tem muita gente sem dente, que as pessoas não devem se preocupar com isso também, porque é a vida como ela é.
Ah, é, mas só que afeta diretamente as pessoas, né? A autoestima de cada um.
Não, afeta, claro, mas... É, não, isso sem dúvida nenhuma. Mas a vida como ela é bonita também, não é só a vida no filtro do Instagram.
Sim, é por isso que eu publiquei a foto. Eu falei... Aí muita gente ficou assim... O pessoal da rádio falaram... Ai, nossa, mas você publicou? Nossa, que feio. Eu falei... Feio? Cara, feio nada. É a realidade de muita gente. E é a minha realidade. Como que eu vou negar uma realidade que é minha?
Sim.
Não, é a minha realidade, ok. Maravilha. E eu me achei linda sem dente. Eu publiquei mesmo.
Show de bola. E a memória? Como é que ficou depois de tudo isso?
A memória depois voltou. Aí depois eu consegui lembrar de tudo. Lembrei do cara. Lembrei que o erro não foi meu, foi dele. Aí depois ficou de boa. Mas
tu fez algum tratamento, alguma coisa assim? Ou foi voltando naturalmente?
Não, ele foi voltando. Demorou uma hora. Aí ele foi voltando.
Ah, tá. Foi. Claro, é horrível perder a memória por um segundo, né? Mas não foi uma coisa que tu precisou fazer um treinamento pra recuperar, velho. Ela foi voltando.
Não, ela foi voltando. Ela foi voltando em uma hora e pouco. Ela começou a voltar aos poucos. Eu só lembrava dos meus parentes e dos meus amigos. Não lembrava de mais nada, nada. E foi bem doido. É pancada, né? A pancada foi muito grande.
Claro, legal pra tu ver que tu ficou feliz por ti mesma, por ser radialista, né? Senão que tu tá na profissão certa.
Senão que eu tô na profissão certa mesmo, né?
Se tu tivesse passado por isso e tivesse pensado, nossa, que merda, sou radialista, talvez tu já revesse depois, quando a memória voltou.
Exatamente, acho que eu podia rever. Nossa, que merda, sério que eu escolhi isso?
Sempre quis ser dentista.
Ai, meu Deus. Incrível.
Mas que legal que ficou tudo certo.
Ficou tudo bem.
Mas calma aí, antes de continuar ouvindo a próxima história da Fabi, momento Alura. Se você também quer ficar feliz ao saber a pessoa que você se tornou, caso você perca a memória por aí, parece que não é tão difícil perder a memória. Eu passei a vida toda achando que isso era coisa de filme, mas a Fabi perdeu a memória num acidente de bicicleta, com outra bicicleta, né? Porque quando ela falou que vinha um cara, eu achei, o cara vinha de carro. Não, era o cara de bicicleta também. Então, se você também quer parar, olhar para trás para a sua vida e pensar, nossa, que escolha legal que eu fiz, que trabalho bacana que eu tenho, você pode fazer isso através da Alura, que é uma baita plataforma para você aprender novas funcionalidades para adicionar aí ao seu cinto de utilidades, ao seu currículo de utilidades e começar um projeto paralelo que pode até se tornar o seu projeto principal ou então adquirir habilidades que foquem, né, que agreguem ao trabalho que você já tem. É alura.com.br/promoção/eu-tava-lá o site para você ver os cursos que a Alura oferece, diversos cursos de tecnologia, gestão, programação, design, UX, um monte de coisa legal que você pode aplicar em diversas áreas áreas, como por exemplo data science, que pode ser usado até em áreas que não tem contato direto com a tecnologia, né? Você pode usar data science para diversos ramos aí que você pretenda seguir, e nesse mesmo link tem R$100 de desconto para você assinar a Alura agora, sendo um ouvinte do Eu Tava Lá. O ouvinte do Eu Tava Lá tem R$100 de desconto exclusivo para usar em qualquer um dos planos da Alura. A Alura tem 3 planos lá, cada um deles com um pouco mais de recursos, mas todos eles com acesso a mais de 1000 cursos e uma plataforma maravilhosa para você organizar os seus estudos e ter acesso a todas as coisas online, offline, da forma que você preferir, para poder se tornar um profissional ainda melhor, seja na área que for, na área que você escolher para ser feliz, caso um dia você perca a memória. Eu não vou focar nisso, para você ser feliz, e é isso. Show de bola. E não mudou nada na voz, assim, porque essa é uma pergunta que talvez seja idiota, mas Eu lembro que a vida toda eu ouvi falar do Freddie Mercury, que tinha aquele receio de mexer nos dentes dele, porque era um instrumento de trabalho dele, a boca, né, a voz e tal. E tu, já sendo radialista nesse susto, assim, mudou alguma coisa ou tu teve que ter algum cuidado pra trabalhar com os dentes implantados depois?
Deixa eu te contar. Quando eu trabalhava na Band, meu dente tava com uma falha na gengiva. E aí saía arzinho. Sabe, ficava saindo arzinho.
Claro.
Aí eu ia fazer, mas saía muito ar. Aí eu ia fazer locução, não tinha como. Aí todos os dias eu tinha que levar chiclete. Aí eu colocava o chiclete atrás do dente pra fechar.
Pra ajustar o buraco. A gengiva móvel.
Eu tive essa fase, mas depois não, depois ajustou, aí beleza. Aí agora que eu troquei, eu sinto que ficou melhor. Antes eu tinha problema com F. A minha prótese tava menor do que deveria. Então, Eu tava com um problema com F, tava saindo muito soproso o S, o
tá,
F.
Tá.
E agora não, agora tá de boa, tô amando. E eu comecei, olha pra você ver que coisa louca, eu comecei a tirar mais fotos sorrindo.
Olha aí, que legal.
É, eu tirava, aí é que fui perceber, depois que eu li essa matéria, que eu falei, gente, será que é isso? Eu só, se você for no meu Instagram, você vai ver muita foto eu séria.
Tá.
Não é fazendo tipo, é porque eu tinha, às vezes, vergonha de aparecer que era prótese, porque minha prótese tava ficando mais velhinha, sabe? E ela vai ficando escurecida depois de um tempo. Então você tem que trocar depois de 10 anos. E aí eu comecei a sorrir mais, agora eu só tiro foto sorrindo, tá vendo?
Legal.
É.
Maravilhoso. E a outra história que tu tinha pensado aí, que foi da entrega do Prêmio da Hora?
Entrega do Prêmio da Hora. Eu trabalhava na Dumont FM, lá em Jundiaí. E aí eu tinha que dar um prêmio da hora. E eu falei, é porque assim, a gente sempre tem que fazer esse planejamento antes. Só que eu me perdi ali na internet. Na hora de dar o prêmio, eu esqueci de procurar, de ver o ganhador. Que demorava um tempinho pra fazer esse sorteio. O sorteio era real, tá? Não era fake, não.
Tá.
E aí, Eu falei, não, tudo bem. Na hora eu vou inventar um nome, então. Aí pensei, fácil, né? Imagina. Qualquer nome. Aí entrei no ar. Aí entrei no ar, naquele gás, Rádio Jovem. Mais rápido ainda a locução do que a Jovem Pan é hoje. E aí... Não vinha, Brian, nenhum nome na minha cabeça. Nem Maria, nem José, nem Vinícius. Não vinha ninguém. Eu só via um letreiro na minha frente, vermelho, piscando assim. Vanessa da Mata, Vanessa da Mata, Vanessa da Mata. E eu ficava assim, sai daí, não posso falar esse nome. Não posso falar esse nome, como que eu vou dar pra Vanessa da Mata? E, Brian, eu não conseguia pensar. E eu já tava enrolando já. E quem ganhou foi? Foi? E eu, caralho, pensa. E eu não conseguia, Brian, eu não conseguia, eu travei.
Caraca,
eu tive que falar,
caraca.
Vanessa da Mata. Aí esse dia, foi o dia que eu dei o prêmio pra Vanessa da Mata. Falei, nossa, aí já emendei essa. A mãe dela deve ser muito fã da Vanessa, né? Aí foi. Aí passou um mês.
Tu largou que era um homônimo ali.
É, aí passou um mês, aconteceu de novo. Só que daí dessa vez... Eu falei, não, dessa vez, imagina, dessa vez, vamos lá, eu sei, vou só inventar um nome. Aí entrei no ar. Aí, mais uma vez, não vinha nenhum nome na minha cabeça. E eu pensava uma coisa, pensava outra, e não vinha nenhum nome, e eu, nome, eu assim, e eu já, atenção, hein, você que participou, fique à vontade aí, ó, continue participando, e eu já enrolando mega já no ar, né, e eu não falava nunca quem tinha ganhado aquele prêmio, aí eu falava do prêmio de novo, e eu só pensando, vai, pensa, e um letreiro na minha frente, de novo, parecia que piscava, sabe aqueles letreiros que fica piscando?
Sim,
tipo,
sim,
falando,
sim.
fala isso, era Clarice Lispector o nome.
O teu letreiro é bom, ele é afiado, ele só vem com os nomes.
Só vem com os nomes muito longos, né? Aí eu falei, cara, não posso, e eu tirando com a mão assim, sai daí, tipo, pra entrar um outro letreiro, e eu não conseguia. Brian, eu tive que falar Clarice Lispector. E aí o difícil foi ter que, mais uma vez, né, explicar, né? Eu, nossa, a mãe dela deve ser muito fã da Clarice, não é?
Eu estudei com o John Lennon. E, obviamente, o sobrenome dele não era Lennon, era um nome composto por homenagem mesmo, que a família resolveu fazer. É. E aí eu passei a vida toda, assim, eu acho que eu devo ter conhecido o John Lennon que estudou comigo antes de conhecer o John Lennon, o cantor, né? Então a vida toda foi um nome muito comum, assim, entre os meus amigos. Apesar de ser um nome estranho, né, estrangeiro e tal, eu relacionei John Lennon mais a ele do que ao original. Então certamente tem Clarice Lispector e Vanessa da Mata por aí.
Nossa, então, deve ter, mas Clarice Lispector é um pouco demais, não é?
É
não
bem sei. Específico.
Eu não sei, vou até pesquisar, sabia? Se tem menos.
Vê no Facebook.
Eu não... Exato, vou tentar pesquisar. Mas cara, tem uma coisa assim muito louca, porque... Pergunta pros meninos do podcast, vocês vão... Você vai saber, eu tenho umas coisas muito loucas, assim, umas ideias que do nada vêm e sei lá, eu não sei nem explicar, pode parecer que tipo, ah não, ela é disléxia, tem problema, não gente, não é, eu não sei explicar, só sei que comigo acontece só coisa maluca, tipo, você vai com um cara, sei lá, num motel, o cara leva fandango, só umas coisas assim, tipo, não acontece com ninguém, mas acontece comigo.
Isso aí é uma história verdadeira ou é só uma exposição?
Não, mas tá no BTD.
Cara, hoje tá super levou, bem. Né? Ele nem foi no frigobar, assim, ele levou de casa.
Meu, ele chegou com uma sacola, tipo, juro, isso não acontece com ninguém, não, mas vai acontecer comigo, aí certeza, chegou com uma sacola, aí falou assim, a gente vai se encontrar, eu não tenho carro, a gente vai a pé, porque é perto da minha casa, até então pensei, pô, tô afim dele, né, tudo bem, né.
Claro.
Eu vou a pé mesmo, já é esquisito, né, você ir a pé, mas aí beleza, se tá afim da pessoa, você vai. Aí fui, cheguei lá um cara com uma sacola, pensei, ele deve ter, sei lá, né, feito, sei lá, uma compra pra mãe dele antes, que ela pediu. Aí a gente entrou, quando chegou lá, aí ele foi abrindo a sacola, eu falei, gente, o que deve fazer com essa sacola? Eu falei, o que você trouxe aí, ele? Então, trouxe aqui uns pacotes de bolacha, aí fui tirando bolacha, bala, Coca-Cola. Aí ele tirou um fandangos e eu falei, não, fandangos, não.
Parece aquela galera que vai fazer Enem, assim, e leva um monte de salgadinho pra comer durante a prova.
Sim, parecia um piquenique de escola, né?
Lugares indesejados, né, pra levar. Exato. Esse tipo de coisa, são o Enem e motel.
Cara, umas coisas muito loucas que acontecem. Eu peguei um Uber na Lapa, eu só ia na Anhanguera, ali pertinho, dá 10 km só, muito perto. O cara foi errando o caminho e parou em Jundiaí.
Cara, inacreditável. Eu já passei por umas dessas de Uber, nessa região mesmo. Eu morei em Osasco um tempão, quando eu vim embora aqui pro estado de São Paulo, né. E aí eu fazia muito esse trajeto, assim, dali da Lapa pra Osasco e tal, passava por alguns lugares que era meio estranho, porque tem vários caminhos pra fazer, e quando tu vem de fora, então, que não conhece muita coisa, tu vai aceitando, assim. Só que já teve mais de uma vez que eu tive que passar por uns pedágios, assim, pra chegar no lugar que eu tava indo, e claramente o motorista errou muito. Só que como eu não tinha muita opinião pra dar, eu ficava esperando ele chegar no destino,
assim. Nossa, não, eu peguei na Lapa, aí eu lembro que eu falei assim, olha, eu tava indo pro SBT. Falei, aqui pertinho, era tipo 10 minutos que ia dar só. Aí eu falei, eu vou aqui no comecinho da Anhanguera. Aí ele errou a primeira entrada. E ali, se errar, você tem que ir lá, continuar na rodovia e fazer um retorno lá na frente. Aí eu falei pra ele assim, não, tudo bem, tá tranquilo. Eu sei o retorno, já aconteceu isso antes. Tudo bem, é normal, erro o retorno. Esse retorno é ruim mesmo. Eu falei, tranquilo, lá na frente tem outro. Aí o cara me erra, segundo retorno.
Nossa.
Quer dizer, já era o primeiro retorno, né? Mas errou a segunda entrada. Eu falei, moço, agora esquece, que agora eu já não sei mais, a gente já tá na rodovia, já estamos fora de São Paulo, e agora? Aí ele, ah não, ali na frente deve ter outro. Aí ele me liga o GPS dá problema, não tinha crédito lá, sei lá o quê, não tá funcionando.
Nossa.
Aí ficou eu e ele tentando adivinhar o caminho de retorno. Aí veio o segundo retorno, que já era a terceira entrada, né? E ele me erra de novo.
Meu Deus.
E aí eu sei que a gente pegou dois pedágios, e quando a gente chegou em Jundiaí, eu falei, caramba. Eu tava achando, juro, eu tava achando que ele ia me sequestrar. Eu tava achando que era sequestro.
Na verdade, ele te sequestrou. Ele só não tinha um outro... A continuação do plano depois do sequestro, ele não sabia o que que era. Mas isso foi um sequestro, acho que dá pra considerar.
Exatamente, ele não tinha o plano B, né? Não sabia o que ia fazer.
O que que eu faço depois de sequestrar uma pessoa?
Aí eu lembro que ele fez o retorno, e quando chegou em Jundiaí, ele fez a rotatória, o carro parou. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele, ih, eu acho que o carro quebrou.
Show de bola.
Aí eu falei, sério? Eu só ia andar 10 minutos e já passou mais de uma hora. Aí ele falou, então...
Meu Deus.
Agora tem que chamar o guincho. Eu cheguei no SBT 3 horas depois de guincho.
Nossa senhora, foi, cara.
Nossa, meu, essas coisas só acontecem. É impressionante, cada história.
Se fosse o Silvio Santos, ia a pé. Da onde tá, de Jundiaí. Ia a pé de Jundiaí até o SBT.
Ou ia parar o motoqueiro na rua e falar aqui, vem aqui, meu filho, vai lá, só me leva. Me leva ali no SBT.
Pô, muito legal. Fabi, obrigado por ter aceitado participar, que eu tava lá contar algumas das tuas histórias. Eu atrasei muito hoje por conta do meu rolê de oftalmologista, te peço desculpas por esse atraso, mas te agradeço de novo por ter liberado esse tempo aí, porque foi muito legal ouvir as tuas histórias.
Ah, obrigada, eu que agradeço, pra mim é um prazer enorme e obrigada pelo carinho também com Sobretudo, tá bom? Que a gente gosta muito de você também.
Gosto muito do podcast, me convidem pra participar qualquer hora lá, eu sei que vocês gravam raríssimas vezes com convidados, mas a próxima vez que for acontecer, lembrem de mim que eu sou um grande fã. E se as pessoas quiserem te encontrar aí nas redes sociais e ouvir o Sobretudo e outros projetos de podcast que estão por vir, como que elas podem fazer?
Tá, nas redes sociais eu tô como a Fabi Ribeiro no Instagram, tá. No Facebook, Twitter, tem um Azinho na frente, a Fabi Ribeiro, porque Fabi Ribeiro já tinha, então daí eu coloquei um A.
Certo.
E no Facebook é Fabiana com dois N's, Fabiana Ribeiro, e o podcast do Sobretudo, não deixem também de dar uma conferida, e o nosso, nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, Sobretudo Pode. Ah, e o meu novo podcast é Santos Católicos, vai ser muito legal também.
Show. Já tá no ar? Já tem alguma coisa se as pessoas procurarem por ele?
Começa a postar essa semana.
Maravilha, maravilha. Então, vou deixar tudo linkadinho aqui no post pra galera poder encontrar com mais facilidade e a gente vai se falando por aí, então.
Ai, muito obrigada, Brian.
Valeu, eu que agradeço.
Eu amei. Um beijo pra todo mundo.
Beijão, boa noite.
Boa noite.
Esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Fabi Ribeiro, vai lá ouvir o Sobretudo podcast que a Fabi participa semanalmente. Os outros links, todos que ela comentou, estão aqui no post do projeto novo dela, das redes sociais e tudo mais. E também vale lembrar duas coisas. A primeira é que neste mesmo lugar onde você está ouvindo este episódio do Eu Tava Lá, tem centenas de outros aí. É só você procurar que vai encontrar, sem dúvida nenhuma, um convidado muito legal que você já conhece de algum lugar aí e histórias legais para você ouvir a qualquer momento. Vale lembrar também que o ETL Help está bombando e ele está lá no Sparkle, eutava.lá/Sparkle é o site para você baixar o aplicativo, ou procura na loja do seu smartphone pelo Sparkle da Hotmart e procura a comunidade do Eu Tava Lá lá dentro, que você vai encontrar a gente com conteúdo exclusivo e coisas muito legais rolando também no Sparkle, beleza? Entra para nossa comunidade, vamos ter podcast lá, cara, além do ETL Help tem muita coisa legal que vai surgir, não posso falar agora, mas segue lá.
Uma produção da Podlab, podlab.com.br.